e acreditar nesse aspecto. Quanto ao bolo, tenho uma posição quase, penso que já tomada, justamente porque foi também falando dos métodos contraceptivos, e agora a Igreja está a renovar e a aceitar, e provavelmente também a dizer para realmente usarem esses métodos, como óbvio que não sou contra os métodos contraceptivos, é evidente. E o aborto é uma questão que me deixa um pouco revoltado pelo facto de esses métodos existem e as pessoas, por diversas razões, teimam a não usar. O que, por vezes, acontece na gravidez. E o facto de eu não ser contra o aborto é o facto de uma criança, isto é, de um humano, não ter que crescer sem ser desejado e não ter condições para ser criado. É esse o meu grande ponto que me põe a favor do aborto: é o facto de realmente haver uma vida. Apesar de se matar um ser ou não se deixar nascer um ser, um humano, a não ter, criar, cortarmos o dom da vida, acho que é, como o senhor doutor falou na proporcionalidade, no facto de ser um bem maior, se há que é preferível não deixar que uma situação se torne pior do que aquilo que realmente tem. E gostaria também de agradecer, neste caso também mais ao seu professor, por me ter deixado a pensar e realmente ainda com mais dúvidas do que já tinha.
É o trabalho de casa do filósofo. O filósofo quer.
Eu gosto de clientes satisfeitos, não é?
Nós, em todo o caso, embora o Paulo Cunha estará à vontade para dar a ressonância à questão que foi dada, vamos, como a questão da eutanásia já é uma questão complexa à brava, vamos tentar privilegiar a conversa sobre a eutanásia. Embora, obviamente, porque a questão do aborto dava para fazer outro debate que podemos fazer noutro momento.
Ok. Agradeço-lhe imenso a sua questão. Como é que se chama já agora? Desculpe,
Gonçalo.
Gonçalo. Agradeço-lhe imenso a sua questão, Gonçalo. Vou deixar a questão do aborto de lado, até porque a questão do aborto é mais. Os argumentos que referiu a propósito dela se envolvem muitos componentes sociológicos. Isso, terá condições para. Será desejada, não sei, e psicológicos. Será desejada, não será desejada. Isso aí a gente entra num terreno muito complexo. É? Não quer dizer que o outro, aquele que sobra, não seja complexo e não quer dizer que a minha resposta à sua questão vai ser minimamente satisfatória, não vai ser perfeitamente satisfatória. Porque as questões que colocou, a de sofrimento e de suicídio, são questões fundamentais, de facto, fundamentais. Eu creio que o sofrimento físico. A minha experiência no capítulo limita-se a uma pedra na vesícula deu de facto durante um dia vontade de deixar de existir. Né? Então, neste momento estou com uma crise de vesícula, só me faz tonturas, não me faz mal. Né? Mas a experiência do sofrimento físico é a experiência do sofrimento por excelência. Em relação ao sofrimento psicológico, como todos nós sabemos, vocês sabem isso perfeitamente, é muito efetivo. Né? Eu também sei. Eu tendo a minimizá-la face à experiência do sofrimento físico, tem algumas coisas a ver com, tem algo a ver com aquilo que foi dito antes. Eu tenderia a relativizar a legitimidade de qualquer intervenção médica ou auto-intervenção, se quiser, sem excluir completamente, desculpa estar a dizer isto assim, no caso do sofrimento psicológico, não é? Um grande desgosto de amor, um grande desgosto de amor pode provocar um mal terrível, em parte, boa parte imaginário, que nos faça tornar a vida impossível. Mas aí estamos numa situação onde a imprecisão sobre a profundidade do sofrimento é muito grande. A imprecisão sobre a profundidade do sentimento. No que respeita ao sofrimento físico, não. Se um tipo está com uma doença terminal, com cancro, um estado terminal, à beira, desculpem-me a facilidade da expressão, de bater a volta e com uma dor excruciante, como se diz, aí é uma coisa tão objetiva quanto pode ser objetiva. Portanto, aí eu creio que, e passo para a questão diretamente do suicídio, no limite, que autoridade tenho eu para condenar? Mesmo no caso do sofrimento moral, com a maior desaprovação que se possa ter em relação ao ato, que autoridade tenho eu para condenar? Que saiu do sofrimento dos outros. Que saiu do sofrimento dos outros. E a filosofia, sem querer estar aqui a entrar em discussões teóricas e sem dúvida, com a mínima intenção de contrariar a doutrina católica do capítulo, que eu respeito por inteiro, a filosofia, desde os estoicos na Grécia e em Roma, até ao grande filósofo iluminista David Hume, e de David Hume até aos nossos tempos, concebeu a possibilidade do suicídio como uma possibilidade legítima. Eu certamente não gostaria de estar a fazer o fim do suicídio, não estou a fazer, mas estou a dizer que a eutanásia e o suicídio, face a situações de grande sofrimento, e eu privilegiaria aí, e de que maneira, o sofrimento físico por relação ao sofrimento moral, são possibilidades legítimas. Não sei se deixei, se falhei a sua pergunta, se passei ao lado.
Eu queria chegar exatamente
à oportunidade da questão. Gostava de insistir para não ficar mal visto. Não estou aqui a ser um apologista de suicídio.
Então, se fosse por desgostos de amor, matava-se aqui já tudo. Pá.
Sim, a quantidade de vezes que eu já me tinha suicidado, garanto.
Muito bem,
sei daquilo que estou a falar.
Muito bem. Legal. Muito bem. Então, vamos a outra pergunta. Havia aí outro braço no ar.
Sim, boa tarde. Eu gostava de perguntar a toda a gente, e a mim também, porque eu próprio não consigo encontrar a resposta, e refletir numa questão, que é a seguinte. Se nós não escolhemos nascer, porque é que devemos de escolher a nossa morte? Se quem nos traz ao mundo, o nosso pai e a nossa mãe, se eles tomam a decisão de nos trazer, será que não deviam ser eles também a tomar as decisões todas por nós?
Os pais?
Sim, os pais, quem nos gera. Será que ele não devia tomar todas as decisões por nós, inclusive a morte? Porque é que nós temos voto na matéria?
Nós crianças, desculpa, para
nós seres.
Eu vou-te dizer uma coisa, posso responder. Quando tu estiveres para morrer, os teus pais em princípio já vão.
Se tudo correr bem.
Faço.
Correr bem. Sim, sim.
Faço notar que há muitos pais que matam os filhos, não é? que tomam para si o encargo dessa decisão. Não, essa questão, sem, não a queria chamar-lhe, não sei se posso.
Sim, com certeza.
Com licença, não, obrigado. Não é uma questão sofística, é uma questão interessante do ponto de vista lógico. Mas logo no princípio é problemática. Em que medida é que os pais tomaram uma decisão de nos ter? Sem dúvida que isso será válido, em muitos casos não será válido. Será um acordo com uma determinada situação de facto, que não se confunde com uma decisão. Mas a sua questão implica apenas uma questão de coerência lógica. E a resposta reside no facto de que, a partir de certa altura, nós somos seres autónomos. Certamente que não imediatamente, mas... indeterminadamente a partir da sua idade, de uma certa idade, somos seres autónomos, não é? Que o fardo da decisão passa para nós, a não ser que a gente continue a ser como aquelas criancinhas insuportáveis e adultos insuportáveis que deixam cair uma chave de chá ao chão e que dizem a culpa é dos meus pais aos 75 anos. Há gente assim, mas passamos a ser autónomos.
Então uma pessoa que... Imaginemos que a partir dos 18 anos é a idade em que nós ficamos autónomos, pelo menos legalmente. Uma pessoa que toda a vida se viu como um a mais ou que não pertencia mesmo a este mundo, quando faz os 18 anos, assim que pode decidir terminar com a sua vida porque ela não escolheu nascer. Será que isso é correto?
Primeiro, se tiver algum tratamento. Eu, por exemplo, acho que a eutanásia... Na depressão, acho que psiquiatria e psicologia é muito importante e acho que é preciso bastante tempo, porque acho que as pessoas, quando é aquela coisa da depressão, às vezes é... Logo ficam tristes, pensam que pronto, a vida vai ser sempre assim, mas a depressão é algo que demora imenso tempo, às vezes, a desenvolver-se, anos. E a eutanásia acho que é um bocado, pronto, compreendo se quiserem cometer, também depende dos casos de... da vida, em situações da vida em que eles estão, se estão sem pais, se não conseguem ter a educação que querem, depende, agora. Mas acho que primeiro é preciso ter um acompanhamento psiquiátrico e psicológico, os depressivos não se, antidepressivos não são uma coisa do, assim, diabólica, a medicina está avançada, E eu acho que em termos de depressão, a eutanásia ainda é assim um bocado, mesmo em último caso, se é que se quer, chego lá porque acho que com o trabalho de psiquiatria e psicologia e com o tempo, com uma pessoa que perceba que demora muito tempo a ajudar a pessoa a perceber-se que a vida tem os seus baixos, mas as pessoas com tanta depressão pensam sempre que está em baixo. E, portanto, eu acho que em termos de chegarmos aos 18 anos e agora que já posso ter várias minhas decisões, vou tirar a minha vida. Não é bem assim. O primeiro passo de se uma pessoa está mal é ir ao médico falar que não se sente bem. Não é logo quero cometer a eutanásia. Tal como as pessoas que até têm doenças devem logo têm apoio psicológico em termos de se querem mesmo, penso eu. Nos cuidados paliativos devem ter algum, têm cuidado psicológico, uhum. Em termos de se querem mesmo aquilo, não pode ser algo assim de um momento para o outro. Sim. Com certeza que se eu virasse cega, o primeiro pensamento que eu teria era que não queria viver mais, ou estava, mas com o tempo, quizás, se calhar ia conseguir, se calhar não ia, eu acho que é tudo uma questão de tempo e não pode ser nada... Vais ter aos 18 anos, pronto, já vou, não quero viver mais. Não, pode ser bem assim. Coisas têm que ser pensadas, há acompanhamento, a medicina está avançada, existem antidepressivos.
Pronto. E eu posso aproveitar só para dizer que, de facto, o tempo é fundamental. E digo-vos sinceramente, se uma pessoa tiver duas consultas de cuidados paliativos, isso provavelmente foi dinheiro dos contribuintes, deitado ao lixo, porque duas consultas não servem para nada. Porquê? Porque há aqui uma questão que é estabelecer a relação com a pessoa. Portanto, não depende só de nós, depende da aceitação da pessoa. Mas estabelecer uma relação demora tempo. Os fármacos demoram tempo. Nós não conseguimos, de um dia para o outro, tirar a dor completamente a uma pessoa. Quanto muito negociamos, vamos lá ver se esta noite vai ser melhor. Portanto, temos de ser realistas nesse aspecto e temos de ser humildes. Nós não conseguimos ajudar todas as pessoas a sentir-se bem. E nós, acima de tudo, temos de tirar da nossa cabeça que o nosso objetivo é fazer as pessoas sentirem-se bem. O nosso objetivo é fazer aquilo que nós sabemos fazer da melhor maneira possível. Aquilo que vai acontecer... Se a pessoa vai estar mais em paz, menos paz, mais ansiosa, menos ansiosa, isso é determinado pela forma como ela viveu. Nós não conseguimos... O nosso objetivo não é que as pessoas estejam em paz antes de morrerem. Isso aí não existe. As pessoas morrem como vivem. E precisamos para tudo isso tempo. E precisamos de aceitar que as coisas são assim. As pessoas são assim. Nosso objetivo, há quem diga que os padres, já que isto aqui é uma conversa sobre religião, que os padres morrem todos de uma forma tranquila. Isso não é verdade. Eu posso só contar assim uma história. Assim, dizem que um dia um mestre budista estava a morrer e os discípulos foram todos à beira da cama dele e ficaram lá sentadinhos a olhar para ele. Vocês querem ver como é que um mestre morre? Então vão ver. Começou a espernear, começou a gritar, começou a bater na parede, a dizer, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Pronto. Já viram? É assim que o mestre morre. Portanto, nós temos de ser humildes. E o que podemos esperar é dar o melhor de nós. Pronto. É isso.
Há bocado estava...
Desculpa, só uma coisa que tem a ver com aquilo que disse, com o qual eu estou inteiramente de acordo. Que é... E que tem a ver com aquilo que eu também disse antes, que diz respeito à sobrevalorização que hoje em dia se tem em relação ao sofrimento psicológico, que é, como eu disse, vagamente interminável, o sofrimento psicológico, do meu ponto de vista, se deve colocar as maiores, quase infinitas reservas à eutanásia nesses casos, que é o sofrimento físico objetivável. E aí passamos para um plano que é completamente distinto. Não, eu não quero dizer que o sofrimento psicológico não possa ser inaceitável a certos momentos. Não, por isso não condeno a priori, mas
desculpa interromper, mas eu às vezes digo para mim próprio que a depressão é a pior doença. Tira-nos a vontade de.
Sim, eu tive uma pedra nos rins e já, é pior e que já tive vários momentos de infelicidade.
Não, mas atenção, cá há bocado foi ali dito a depressão como sendo um momento baixo. A depressão é um bocadinho mais do que isso, ou se quiser menos. Na depressão não se vê luz ao fundo do túnel, portanto o sofrimento não deixa de ser bastante.
Mas eu estaria muito longe de considerar sofrimento psicológico nulo, puramente imaginário. Digo, precisamente, que é banal. Freud dizia que a tarefa da psicanálise era transformar a neurose na banal infelicidade. Quer dizer, é que um tipo tem, através da cura psicanalítica, de acordo com Freud, a banal infelicidade. A infelicidade é banal, todos nós passamos por momentos de grande infelicidade. Por razões mais ou menos determinadas, ou por razões mais ou menos equívocas, mas há isso. Enquanto que o sofrimento físico é algo de distinto. Eu tenderia, exatamente, que tem a ver também, de novo, com a sua questão, a distinguir uma coisa da outra. Quer dizer, morrer jovem e fazer um cadáver bonito, ser uma coisa bonita para se dizer, essas coisas, mas não faz muito sentido. Com o maior respeito pela liberdade individual, não creio que faça muito sentido. Não faz muito sentido o suicídio por razões de infelicidade sentimental ou outra coisa qualquer. Tendo sempre presente que a gente nunca se pode pôr verdadeiramente nos pés do outro, é? Portanto, isto não é uma condenação total e absoluta, é só uma falta de eu não creio que se possa pôr no mesmo plano do sofrimento psicológico e o sofrimento físico. O sofrimento físico é extremo. Há certamente um sofrimento psicológico também, é extremo. Mas o sofrimento físico extremo é uma coisa muito particular. Mas isto para dizer, para estar de acordo consigo.
Há uma questão, há uma experiência muito projetiva nesta temática da eutanásia, que certamente alguns de vocês já se colocaram, que é porque é que todos nós, quase que independentemente da nossa posição pró ou contra a eutanásia, se virmos alguém a deitar-se de uma ponte porque a vida já não tem mais sentido, normalmente aqui é sofrimento psicológico, portanto a motivação de quem se está a deitar para uma ponte é normalmente de natureza depressiva ou outra, todos nós temos o instinto de segurar a pessoa e de não a deixar a tirar-se da ponte, não é? E portanto há nesta experiência, pode ser eventualmente...
Aqui uma,
pois, enfim, há dúvidas. Mas há pelo menos este instinto que pode ser uma construção social. Mas a construção social que a maioria de nós tem é que passaria, ou pelo menos sugeriríamos, lá está, e aí podem ser as pessoas, não, eu nunca lá ia apanhar a pessoa, tentava conversar com ela, sugerir-lhe que talvez pudesse haver um sentido, mas não, o construto social que existe é que a maioria de nós era capaz de tentar salvar em todo o caso, não é? Bem, e certamente haverá muitos casos bem-sucedidos nessa história fora, de pessoas que tiveram na iminência, de facto, de se suicidar e que por intervenção de um terceiro foram salvas disso e a sua vida pôde, eventualmente, ter algum sentido. Mas é uma questão muito projetiva, não é? Como é que confrontamos este instinto de tentar ajudar o outro a não acabar com a sua vida, se ele estiver numa ponte para se suicidar, mas já temos um bocadinho um instinto diferente se ele estiver na cama de um hospital?
Também há a posição do Dirty Harry, dos filmes do Clint Eastwood, não sei se vocês viram, em que é um tipo que se vai suicidar e que diz ao Clint Eastwood, se você não fizer isso, eu suicido. Se não fizer uma coisa qualquer, eu suicido-me. E o Clint Eastwood, o inspetor Dirty Harry, diz, ok, suicide-se, mas faça isso em casa, não faça isso num lugar público. Eu não sei, esse impulso para auxiliar, não me estou a querer atribuir qualquer cinismo particular e sobretudo más intenções em relação aos suicidas potenciais. Existe, certamente. Mas, em contrapartida, nós também podemos ter, temos imaginação para isso, uma compreensão, uma simpatia compreensiva pelo gesto suicida, sem o aprovar minimamente. Eu não sei, não creio que haja um padrão de comportamento espontâneo, uniforme, em relação ao suicídio.
Ainda bem, porque é sinal que a humanidade existe, que somos todos
diferentes, não é?
E parecidíssimo.
Claro.
Eu sou careca.
Ah, ok.
Muito bem.
Sabes na Bíblia? Ok.
Era nesse ponto de somos todos diferentes que eu queria pegar. Era mais para o doutor, neste caso, que eu queria fazer a questão. E é como é que num curso podemos abordar um tema como os cuidados paliativos, teoricamente, sendo uma coisa tão singular e, tão, e que varia tanto de pessoa para pessoa?
Eu não percebi bem a pergunta. Como é que não é curso?
Porque tu falaste em formação teórica e dá-me a ideia que isso.
Sim,
uma formação, digamos.
É formação teórica, mas não só, penso eu, não é? É
sim.
É algo tão singular e que varia de pessoa para pessoa, tanto com experiências. Como...
Claro, claro. Pronto, eu li há pouco tempo que não é possível uma pessoa ser um profissional de cuidados paliativos. Sem saber cuidar de si próprio, daquilo que, algo que chamamos a nossa espiritualidade. Quando eu falo de espiritualidade, é a nossa relação com os outros, não é? Connosco próprios, aceitarmos-nos e vivermos bem connosco próprios e com alguma forma de pensamento que é comum a toda a humanidade. Pode ser uma religião, pode ser outro aspecto. E eu acho que isso é verdade. Ao fim destes anos, acho que isso é verdade. Nós tivemos formação exigente em termos de controle de sintomas e procuramos todos os dias atualizarmos para dar o melhor para os nossos doentes, para controlar melhor aquela tosse, aquela falta de ar, aqueles soluços. E ficamos contentes quando conseguimos. E isso... está nos livros, está, se aprende-se, aprende-se com outras pessoas. Há outras coisas que se aprendem cultivando a nossa própria, cultivamos a nós próprios, a nossa capacidade de estar com o outro, a nossa capacidade de compreender o outro, sem julgar. Portanto, e isso pode-se também ajudar a desenvolver. Portanto, é importante também, muito importante, termos formação em comunicação. Nós não somos atores, mas nós temos de saber aquilo que podemos dizer que ajuda, ou a atitude, ou não dizer que ajuda, não é? Muitas vezes, a melhor, eu sinceramente também gosto de um autor, tenho para mim, que... os médicos e os enfermeiros e os assistentes sociais de cuidados paliativos não são pessoas que sabem falar muito, muito bem. São pessoas, aliás, vocês estão a ver pelo meu exemplo, eu não sou assim um orador brilhante, mas são pessoas que sabem ouvir. Portanto, essa é outra capacidade que temos de treinar e pode ser treinada. Pode ser treinada.
Mas dando um bocado de razão à tua pergunta, todo o conhecimento médico, como todo o conhecimento científico, nomeadamente o químico de onde eu venho, é chamado um conhecimento também tácito. Há um autor, até um filósofo chamado Polanyi, se fores ao senhor Google perguntar sobre ele, que é quem fala no conhecimento tácito. E todo o conhecimento científico, mas em particular o médico, muito em particular o cirúrgico, mas também o paliativo, carece sempre da prática para aprender, isso não há dúvida, por mais formação teórica que haja, não é? É sempre a prática que nos vai... Nós temos tempo para uma última pergunta, porque há uma imposição aqui, um compromisso de horários e teremos que terminar às 6 horas, que aliás é uma hora civilizada, mas vamos então para uma última pergunta.
Através da pergunta que eu vou fazer, eu não quero bem obter uma resposta, é mais uma opinião. E vai de acordo com uma coisa que um exemplo que o doutor deu e outra coisa que o doutor disse, que tem a ver com as pessoas que, por exemplo, ficam acamadas, mas que não têm a capacidade de se expressar. Porque o doutor Paulo disse que a última palavra deveria ser do indivíduo, mas se esse indivíduo não tem a capacidade de dar essa última palavra, quem é que pode fazer? Pode ser a família, pode ser o médico, mas aí já está correto a família fazer, mas se for um demente que nunca disse que queria morrer, já não está. É mais isso.
É tramada.
Eu sei. Queres...
Posso juntar outra pergunta um bocadinho, que eu ao bocado já ia fazer pessoalmente, mas depois entretanto chegaram.
Eu depois fico no fim, se quiserem. Eu tenho de ir buscar os meus filhos à natação às 7, por isso.
É junto. portanto, um bocadinho. O que é que pensa, qual é a opinião que tem sobre o testamento vital, que estávamos a falar exatamente na altura?
Sim, tem a ver com isso, não é? Com a possibilidade de predizer antes de... Como?
Mas se não houver esse testamento...
Pois.
Eu peço ajuda. Eu peço ajuda ao, ao professor Paulo Tulha. Ajude-me. Eu não tenho uma resposta correta, mas digo-lhe sinceramente. Acho que um médico decidir que aquela vida não faz sentido é muita presunção. Eu sei que isso extravasa aquilo que é legal, mas tenho dificuldade em aceitar que uma solução tem de ser tão radical. Porquê? E porquê que eu digo isto? Porque, ao contrário do que, se calhar... Bom, ao contrário, a favor, a minha percepção é que a pessoa humana é muito mais do que aquilo que pensa. É muito mais do que aquilo que pensa. Aliás, eu acho que os nossos pensamentos são só pedacinhos de memórias, são células a tentar resolver problemas, que podem ser também usados, por exemplo, num algoritmo de computador. Eu acho que nós valorizamos muito o nosso pensamento como dignidade, como... eu acho que nós somos muito mais do que o pensamento. Se vocês experimentarem praticar, assim com um budista, meditação e conseguirem deixar de pensar e centrar-se naquilo que sentem, isto não é assim tão difícil como isso, vocês vão perceber que o pensamento não está lá e vocês são a mesma pessoa. Portanto, desta maneira também, as pessoas com demência têm capacidade para sentir emoções, têm capacidade para experimentar experiências agradáveis, assim como também experimentam dor e sofrimento. Portanto, eu não tenho... Eu sinceramente, como médico, eu só posso dizer aquilo que faria, pronto, é o que eu penso, eu sinceramente não faria.
Bom, aparentemente vocês estão em face de dois miseráveis hesitantes, porque eu também me encontro nessa situação. Tem a ver com a sua pergunta. Eu tinha dito desde o princípio que não era muito satisfatório como resposta, admito, mas também não posso ir muito além disso. É que o caso singular é sempre um caso singular, por assim dizer. No exemplo que deu, essa dificuldade maior que apela ao... a nossa capacidade de julgar, a nossa capacidade de juízo, sempre em relação ao caso singular. E uns têm maior capacidade de juízo, outros menos capacidade de juízo, e isso não se aprende pelos livros. Né? Ou se tem ou não se tem, dizia o Kant. Ou se tem a faculdade de julgar ou não se tem a faculdade de julgar. Mas, portanto, o caso singular é sempre um caso singular, perdoa-se a redundância. E depois, o exemplo que deu... complica ainda mais a questão, porque a dificuldade da expressão, da pessoa que está exausta, tomada desejo da morte, suponho que se pode interpretar assim aquilo que disse, e que não se consegue exprimir. Há vários graus de impossibilidade da expressão, quer dizer, uma pessoa pode não se conseguir exprimir por deficiência física, mas encontrar-se-á sempre uma maneira de entrar em contacto, nem que seja através do movimento das pálpebras.
Mas, por exemplo, não sabe que a pessoa está
consciente ou não. Pois, ok. E depois há casos onde o limite da consciência e da inconsciência é problemático e há casos de, por isso, simples atraso mental. Bom, isto são graus progressivamente mais difíceis de solução. Eu diria que face a casos limites... não sei, nunca refleti muito sobre isso, não é a minha especialidade filosófica, se quiserem, mas face a casos limites, a ausência de uma decisão pró-eutanásia é, sem dúvida, a mais aconselhável. Isto é, face a uma inexpressibilidade total do outro. Eu creio que, a não ser que ela tenha uma origem fisiológica, que seja uma situação de... irremediável, salvo milagres de degradação física, tirando isso espontaneamente, não parece que seja legítimo a prática da eutanásia. Não parece de todo que seja legítimo em casos.
Neste caso, peço desculpa, não se enquadra em nenhuma lei que exista, penso eu. Posso estar enganado. Acho que não existe nenhuma lei que...
Nem proposta de lei.
Nem proposta de lei. Isso enquadrava-se. Isso enquadra-se, neste momento, em termos legais, em homicídio. Portanto, isso é homicídio. Porque a eutanásia tem de ser sempre voluntária, tem de ser reiterada. Agora, se imaginemos a pessoa tivesse feito um testamento vital, dissesse, se eu tiver nestas condições, por favor, matem-me. Ou, por favor, não prolonguem a minha vida. Portanto, será que isso nos ajuda a tomar uma decisão? Será que conseguimos aferir melhor aquilo que é o melhor interesse dessa pessoa quando ela não estiver capaz de consentir? Pronto, e por outro lado, o testamento vital delega, pode delegar noutra pessoa a capacidade de consentir. E ao delegar nessa pessoa, o grau de certeza aumenta-se muito, porque imaginem que, por exemplo, era um filho que já não via o pai há imenso tempo e pedia ao médico para matar o pai. Podia ter interesses egoístas, portanto, podiam ter interesses egoístas, por exemplo, financeiros ou isso, e isso, pronto, é proibido, portanto, é proibido.
Enfim, estamos bem conscientes da complexidade. Há mais umas questões, só que temos mesmo um compromisso. Eu vou-vos propor o seguinte. Aqui o José Augusto vai ficar aqui. Eu vou ter que sair com o professor Paulo Cunhas, mas continua o debate, mais perguntas private, até à hora da natação dos filhos. Nós terminámos com esta... Portanto, se há temas, a maioria dos temas que nós discutimos não são temas fechados e com respostas, mas, porventura, para quase tudo, a gente dialoga, vai progredindo, mas em como quase tudo na vida há sempre caminhos, não há soluções, não é? E portanto nós vamos assim, enfim, compreendendo um bocadinho melhor e vivendo e fazendo do mundo um mundo um lugar cada vez melhor. Muito obrigado pela vossa atenção e aos nossos convidados também.
Obrigado.
Muito bem.